Converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Guerzoni, ontem tivemos aí as promulgações de duas PECs, né? A da juventude, que já tinha, que era mais tranquila, e a PEC do divórcio, que tinha ainda uma pequena pendência, né?
Havia uma discussão levantada pelo senador Marcelo Crivella, né? Já que na votação do segundo turno da PEC do divórcio, a senadora Rosalba Ciarline votou fora do painel eletrônico, né? A votação, por alguma razão, ela não conseguiu votar no painel eletrônico e ela declarou o seu voto sem ser pelo painel, e isso foi o que fez com que se chegasse aos 49 votos necessários. E nesse momento o senador Crivella anunciou que entendia que isso poderia gerar algum problema na aprovação da PEC e anunciou que apresentaria um recurso contra essa votação. De fato, o senador chegou a apresentar esse recurso, mas ele acabou retirando posteriormente o recurso, e a PEC foi promulgada ontem, né? Se transformou numa nova emenda constitucional, nesse caso a emenda constitucional número 66, e foi publicado, o Diário Oficial hoje traz as duas emendas constitucionais, né? 65, que é a da juventude, e a 66, que é a do divórcio. Essa promulgação de duas emendas constitucionais no mesmo dia sempre nos traz aquela ideia do problema que a gente discute aqui algumas vezes, que é o número de emendas constitucionais que a nossa Carta tem sofrido, né? Se a gente pegar desde a edição de 88, nós tivemos, além dessas 66 emendas constitucionais, tivemos 6 emendas constitucionais de revisão e um ato internacional com força de emenda constitucional, que é uma novidade criada pela Emenda Constitucional 45, né? Atos internacionais que digam respeito a direitos humanos, desde que votadas com quórum de emenda constitucional pelas duas casas, eles se convertem numa emenda constitucional. Eles passam a ter força no direito interno de uma emenda constitucional. Ou seja, com isso nós temos 73 alterações à Constituição feitas nesses 22 anos, ou seja, nós temos quase 4 alterações da Constituição feitas a cada ano. Um pouco mais de 3 meses, a cada 3 meses, um pouco mais do que isso, desde a edição da Constituição de 88, ela sofreu uma emenda, né? Se a gente pegar de 92, que é a data da primeira emenda, para cá, dá exatamente uma emenda constitucional por trimestre nesses 22 anos da vigência da Constituição.
Isso, que tipo de análise pode se fazer em cima disso?
É um número bastante elevado, não há dúvida alguma. Eu acho que, como já disse, não há, eu acho que o país democrático com Constituição rígida que tenha algo similar a isso no mundo. Nós vivemos, como às vezes se comenta, numa constituinte permanente. Nós estamos sempre votando emendas à Constituição. E isso tem uma relação direta, primeiro, com o tamanho da nossa Constituição, né? Ela é muito detalhada e é também uma Constituição programática, ou seja, ela não apenas coloca aqueles princípios que são típicos de uma Constituição, organização do Estado, direitos fundamentais, mas ela vai além disso, e ela tem um verdadeiro programa quase de governo no texto da Constituição, né? Isso é algo típico de constituições mais modernas, né? Isso começa um pouco com a Constituição Portuguesa de 1974, que teve resultante da Revolução dos Cravos, 74, né? A Constituição é um pouco posterior, que teve uma influência muito forte na elaboração da Constituição brasileira, né? O constitucionalismo português da década de 70 influenciou fortemente a nossa Assembleia Nacional Constituinte da década de 80. E isso fica claro, inclusive, nas duas emendas que foram aprovadas, né, publicadas hoje, que mostram os dois lados disso daí, né? De um lado, a emenda do divórcio, a necessidade de uma emenda constitucional para dispor sobre essa matéria é porque a Constituição detalhava a forma como se dá o divórcio. Na verdade, a origem disso vem desde que o divórcio foi introduzido na Constituição, né, em 1977, a emenda constitucional número 9 do senador Nelson Carneiro, e já na época, para tentar contornar a resistência dos setores mais conservadores, principalmente setores ligados à Igreja Católica, o senador Nelson Carneiro colocou na Constituição a exigência de 3 anos de separação judicial para que o casamento fosse dissolvido. E isso acabou, os constituintes de 88 acabaram repetindo essa fórmula com um interregno menor, né, 1 ano para separação judicial e 2 anos para separação de fato. Mas é o tipo da matéria que realmente não necessita estar na Constituição. Ela pode ser remetida simplesmente à lei ordinária, né? Não cabe ao texto constitucional detalhar a forma da separação do casamento. E é o que passa a ocorrer a partir de agora, né? Se retira da Constituição essa exigência e ela passa a constar, como já consta, da lei ordinária, né? O Código Civil prevê no capítulo sobre a dissolução do casamento essa questão. Inclusive, o artigo 1580 do Código Civil repete praticamente o texto que havia na Constituição, né? A exigência de 1 ano de separação judicial e 2 de separação de fato para concessão do divórcio. Daí porque eu entendo que essa polêmica em torno da vigência imediata desse texto constitucional não é totalmente pertinente, mas já que a lei repete o que a Constituição diz, a lei regulamentadora, que é o Código Civil, repete o que a Constituição diz e a Constituição não proíbe que a lei faça isso.
Até o senador Demóstenes Torres ontem falou que assim que promulgada essa nova mudança, né, essa alteração, vale inclusive para os processos de divórcio que já estão em andamento, né?
É uma interpretação, mas eu acho que dificilmente isso poderá avançar, já que cabe à lei disciplinar o processo, como será o processo da separação e o processo do divórcio. E o Código Civil hoje prevê expressamente a existência desses interregnos. No meu entendimento, nós precisamos mudar o Código Civil, toda a sua previsão da separação do casamento, para regulamentar o texto da Constituição, já que a única coisa que a Constituição diz agora é que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Como isso vai ocorrer, cabe à lei civil, né, que é a lei própria para isso, disciplinar. É uma interpretação possível de que a vontade do constituinte derivado teria revogado a lei regulamentadora, mas não é o que se entende majoritariamente nesse tipo de situação, já que o texto do Código Civil ele não se choca com a alteração constitucional, né? Não há nenhuma contradição entre os dois textos. Então, essa primeira emenda do divórcio, ela tem a ver com esse detalhamento da Constituição, né? Não teria sentido necessário a Constituição disciplinar prazos para que o divórcio fosse deferido. Isso é uma questão que deve ser jogado para a lei ordinária ou a lei regulamentadora, que tipo de norma jurídica for, mas a Constituição trazia esse tipo de detalhamento. Então, nós precisamos alterar a Constituição para fazer essa mudança, o que não é típico do texto constitucional. Uhum. Por outro lado, a PEC da Juventude já é a situação oposta, né? Ela é o clássico texto de uma Constituição programática. É uma norma que também não é tipicamente constitucional, ela não é necessariamente constitucional, a Constituição não precisa de tratar desse tema, mas você introduz uma norma doutrinária, uma norma programática no texto constitucional, dizendo que a juventude deve ter proteção constitucional. Inclusive exige a edição de leis que tratem especificamente desse tema. Nós temos aí na Constituição uma série de dispositivos que vão nesse sentido. Ou seja, são normas que não são tipicamente constitucionais, mas que acabam sendo agregadas a uma Constituição programática, né? Podemos dizer que, de certa forma, as duas emendas caminham exatamente em sentidos opostos. Uhum. A do divórcio, no sentido de desconstitucionalizar temas que não são tipicamente constitucionais, e a da juventude no sentido de constitucionalizar temas que não são tipicamente constitucionais. Ou seja, nós podemos ver que dificilmente essa questão da nossa Constituição será equacionada facilmente, já que ainda há uma forte tendência do nosso constituinte derivado de introduzir temas na Constituição, temas não tipicamente constitucionais, e isso tem a ver também com a instabilidade do ordenamento jurídico no Brasil, né? Não se confia na lei, né? Não se confia na lei ordinária, não se imagina que algo que esteja na lei ordinária seja digno de alguma forma de estabilidade. Então nós precisamos colocar a matéria na Constituição para que esse tema tenha um mínimo de estabilidade. E você acaba introduzindo na Constituição uma série de temas que não são tipicamente constitucionais e que não necessitariam ter o status constitucional, às vezes gerando problemas, como é esse caso do divórcio.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até amanhã, bom dia.
Até amanhã, bom dia.